O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Comigo, Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlaile Paes Barreto. É, Vitória e Náutico, 0-0 ontem no Barradão. Começar por você, Roberto, que acompanhou o jogo, transmitiu aqui na Jornal.
Isso.
E aí, o Náutico tá melhorando?
Deu uma melhoradazinha no primeiro tempo, Haroldo. A mesma coisa do jogo com o CRB, eu acho. Deu uma melhorada, o time tá mais encorpado, foi mais encorpado no primeiro tempo. Tem os mesmos defeitos, os mesmos problemas. O Náutico só tem um jogador para chutar gol. Ah, eu digo chutar não é uma bola, como faz o Eric e como faz o Diago. Os dois chutam uma bola a cada jogo. Bola perigosa, obriga o goleiro a trabalhar, etc e tal. Os dois. O único jogador que chuta muito de fora da área, da entrada da área, é o Giancarlo. Tem mais ninguém. O time tem esse defeito. É um defeito que eu acho que todo time deve ter pelo menos uns 3 ou 4 jogadores que chutem da entrada da grande área e fica resumido a um só. Outro problema do Náutico. O Náutico não tem jogada de profundidade para ir na linha de fundo, não tem troca de passe. A mesma coisa. O Eric prende, segura, roda, joga a bola para o meio, levanta na cabeça levanta para dentro da pequena área. O zagueiro está lá para tirar e tira. O atacante nunca pega uma bola para cabecear. É muito difícil. Um ou outro acontece. O Thiago, quando entra, é a mesma coisa. Pega a bola, roda para lá, para cá. Aí chuta dali. Um chute fraco. Aí acertou um. Aí já sai achando que foi gol. Entendeu? Fica se benzendo. O goleiro pegou, o goleiro tirou. Foi uma bola perigosa, foi. Mas foi uma. Agora, ele jogou pouco também. Mas é a mesma coisa quando ele entra, desde o começo do jogo. Então, achei que os defeitos do Náutico... Agora, quem se sobressaiu mesmo, na minha opinião, foi o Camutanga. O Camutanga foi um marcador implacável, cobriu o lateral Simões, daqui a pouco a bola vinha pelo outro lado, ele cobriu o Hereda. São os laterais que avançam, mas ficam feito mosca de padaria. Roda, 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 olha o pão doce lá embaixo e nada. Mosca de padaria, olha, olha e não come, entendeu? Então são os dois laterais do Náutico, eles não triangulam, não tabelam. O Hereda então pega a bola pela direita, toca, ou dá uma cortada, passa por um, passa pelo outro assim, correndo pro meio, aí dá um peteleco, dá um chute na lateral do outro lado, na bandeira de escanteio do outro lado. Quer dizer, são coisas que o Náutico precisa, não sei se vai conseguir com esses jogadores aí, mas são coisas que a gente fica vendo flagrantemente. O segundo tempo, o primeiro foi melhor, o segundo já teve uma queda muito grande e não perdeu o jogo por causa do gol anulado, né? Mas o gol é para discutir, aliás, o impedimento é para discutir. Eu vou discutir com o Ralf.
Então, Ralf.
Haroldo, boa tarde, Roberto, Carlaile, você que prestigia o Screte de Ouro, boa tarde também. Eu não vejo essa evolução em nada no Náutico, porque todo o trabalho de um time, a partir de trás do goleiro, é para finalizar e fazer gol. Isso o Náutico não está conseguindo fazer. Eu não vejo uma jogada tabelada dentro da área. Então, meio campo, para mim, só cresce quando consegue fazer esse tipo
nem
de jogo.
Nem fora da área, Ralf.
Hein?
Nem fora da área tem.
Nem fora da área tá tendo. Você vê, o meio campo, por exemplo, o Giancarlo chuta. Ainda bem que tem ele para chutar. A estatística do jogo mostrou 17 chutes do Náutico, 14 deles de longe e 3 de perto. Agora, dentro da área, só a cabeçada de Camutanga. E se não fosse Camutanga, Roberto, vocês estariam falando de Djavan também. Porque a gente frio vendo o jogo percebe a falta de cobertura, o senso que tem que existir em qualquer volante, principalmente quando o time joga com...
Mas foi Camutanga que fez aquelas coberturas nos dois lados, né? Eu só
exatamente. Se não chega, ia faltar meio campo para cobrir, que é uma obrigação de volante. Agora, eu vou falar de uma coisa absolutamente importante que eu vejo. Esse futebol que o Náutico jogou ontem com Vitória, ele vai brigar para não cair. Ele tem que melhorar e melhorar urgente. Os gols do Náutico até agora, que foram 2, um de Chiesa, de cabeça no início, bola aérea. O outro,
Contra o Avaí.
Camutanga contra o CRB. É, bola aérea na cobrança do escanteio de Jean Carlos. Aí vai lá o Camutanga e faz. Você observe que o time não tem jogada. Isso é uma coisa que toda equipe faz, um cruzamento de fundo, bola pingando na área. Então, esse trabalho vai ser para Gilson Kleina. É ele que vai construir. Por exemplo, a qualidade de Jean Carlos é indiscutível. Você tem que usar melhor, que é para o time entrar com ele tabelando na área. Jorge Henrique, experiência, qualidade, ontem cansou, se esgotou, foi até o fim do câimbra.
Ontem? Só ontem, Ralf?
Não, eu digo, ontem mais, ele não. Foi o mais longe que pôde, não aguentou
foi,
chegar ao fim.
Passou do tempo estabelecido, é verdade.
Não é? Então, é uma coisa que você não pode contar direto o tempo todo. Então, eu acho que o Náutico tem que melhorar. É como se o Gils Kleina chegasse aqui e dizia, olha, era melhor pegar do zero do que consertar defeito. Eu estava olhando a construção do jogo vindo de trás. Comecei a ver com o lateral esquerdo, William Simões. Ele acabou desistindo de ir para o ataque porque não conseguia de tanto erro de passe que teve. Aí ficou mais na defesa. O Hereda subiu mais. Chute do Náutico de atacante é uma coisa que vale pagar, sair do estádio e pagar o ingresso. No caso, agora não tem ingresso,
porque os portões estão fechados.
Eric chuta para poder fugir da responsabilidade e da cobrança de todo dia que os atacantes precisam chutar. Ele chuta. Agora, quem entra tabelando com ele para fazer a grande jogada de finalização? Acertar de fora é uma probabilidade, porque de longe o goleiro vê.
Ele acertou uma bola, Rafa. Foi um chute. O Thiago e o Eric, cada um acertou uma bola em direção ao gol. Só.
De fora da área, que eu estou dizendo.
De fora da área, então, exatamente.
O time que não consegue entrar na área do outro, dificilmente marcar. Agora, vou concluir, Haroldo, dizendo o seguinte. O jogo, o placar, foi merecido. Porque o Vitória também não tem muita coisa, não.
Precisa
melhorar. Mas o Vitória, se não tem havido erros de bandeira, o Vitória teria ganho o jogo, o Náutico vinha para casa com um gol na sacola. Porque aquela bola... que foi pilhado impedimento no gol do Vitória, que foi anulado o gol, aquela bola não foi impedimento, porque o jogador parte de trás. A televisão mostrou, o vídeo mostrou, e a gente pôde conferir. Assim como a bola de Camutanga de cabeça, o goleiro defendeu, é outra história, mas ele também não estava impedido. Então, dois erros de arbitragem, o Vitória foi o prejudicado, mas não merecia ganhar, não. Era jogo para 0-0 pelo que faltou no jogo. A gente fica dizendo o que já ganhou, o que já tem, aí os caras se iludem, pensam que está bem, mas o que está faltando é o que o time precisa, que é entrar na área e finalizar, fazer gol e atacantes funcionarem que não estão funcionando.
Ô, Ralf, essa bola do gol do Vitória, que o Bandeira deu impedimento, o lance foi mostrado 3 vezes. Eu achei que foi impedimento. Depois eu achei que não foi impedimento. E depois eu achei que foi impedimento.
Não,
se passar mais uma vez, eu acho que não foi.
O Djavan está dando condições.
Vai,
porque
veja.
Quem está impedido em posição passiva é o jogador que está pela ponta direita. Mas o que está no meio que fez
o
gol...
É o que pega a bola, o Léo Ceará.
O Léo veio do meio.
Eu sei.
E veio de posição legal.
Mas
naquele
veja.
Momento em que se para... A imagem, para olhar a arrancada da bola, quando a bola é servida, quando a bola passa, ele está em condição legal. Aí, com a bola rolando, ele vai. O Bandeira que chegou atrasado, se você olhar, o Bandeira corre e levanta, porque já vê a bola lá com o atacante.
Eu
acho
depois,
que isso prejudicou, mas foi bom para o Náutico.
Na segunda oportunidade que mostrou, o que eu vi foi o seguinte, eles pararam o lance e deram a partida depois. Mas não pegaram assim com movimento. Tá parado ali. Aí o que eu vi depois que passou foi o seguinte. Quando o jogador do Vitória toca na bola, imediatamente, ou ao mesmo tempo, o atacante bota uma perna na frente. Aí eu disse, peraí, eu fiquei realmente sem entender. É uma coisa muito complicada aquele impedimento. E nós vimos
agora,
3 vezes, eles mostraram 3 vezes, entendeu?
Mas olha, vamos admitir que tivesse o gol, que foi, para mim o gol foi válido, mas o juiz invalidou. Foi bom o resultado, porque deu ao Náutico 4 pontos. O Náutico está num compasso de espera, perdeu pouco, perdeu uma, mas empatou 2 em casa e agora 1 fora, que poderia ser um bom resultado noutras circunstâncias, mas não foi no momento do Clube Náutico Caparibe. Mas creio que o Gilson Kleina viu, estava lá no camarote observando, ele quando chegar aqui vai trabalhar para melhorar o jogo diante do Juventude. Acredito que o que ele vai mais trabalhar é essa chegada do Náutico no ataque, com a posse da bola, com o controle do jogo. Isso é o que ele vai se debruçar para que a gente veja o Náutico vencer o Juventude e que a torcida possa comemorar a primeira vitória do campeonato.
Pois é, ele vai ter que fazer essa rapaziada aí.
Boa tarde para vocês também.
Que não está conseguindo fazer o que tem que ser feito.
O Carlalho também. Carlalho, isso aqui tem que ser como... Não pode ser como os atacantes do Náutico, não. Tem que invadir a área.
Você
senão...
ficar escondido...
chega até, mais. Até chega pela mais. Questão do delay, eu espero um pouquinho mais.
Não, meu amigo.
Escondido atrás do zagueiro. Esperando até a apresentação de Haroldo. Mas deixa eu invadir então, Haroldo, então, para entrar nessa boa discussão de Roberto e Ralf. Até concordo com tudo que eles falaram em questão dos problemas do Náutico, mas eu vou ser um pouco mais complacente. Eu vi evolução, sim. O que o Náutico estava jogando no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste e até naquela partida contra o Avaí, quando o Dudu Capixaba assumiu o time, o comando do time, ele fez algo diferente. E o curioso que é bem o oposto do que ele tinha feito nas oportunidades que ele assumiu como interino, né? Ele foi um pouco mais precavido, talvez com medo de perder para não sujar o nome. Essas duas partidas não, ele foi ousado. Um treinador que coloca 5 atacantes num time com apenas 1 volante e jogando fora de casa diante do adversário de tradição como o Vitória, é para você já olhar de um jeito diferente. E ele fez isso. E o Náutico não ficou exposto. O Náutico ganhou na criação, eu lembro que o Roberto reclamava muito da ligação direta, o Náutico diminuiu muito essa ligação direta, porque a bola estava passando pelos pés de Jorge Henrique sempre. Com isso, Jorge Henrique recuado, Jean Carlos teve liberdade e sem aquele peso de ser o único armador do time, ou seja, ele foi o armador, ele caiu na esquerda, ele caiu na direita, ele chutou mais em gol. Eric também, e eu vi várias vezes o próprio Dudu Capixaba cobrando Eric de sair daquela zona, aquela zona restrita de ir correndo paralelamente à linha lateral. Eu vi Eric se aproximando de Giancarlo, jogando um pouco mais no meio, Dadá também se movimentando, ou seja, eu gostei dessa movimentação do Náutico. Vocês gostei da atitude jogar? Do Náutico, hein, e é bom até ressaltar, o Náutico marcou a saída de bola do Vitória do começo ao fim do jogo. Não foi aquele time com medo de ser reativo apenas, não. Ele não deixou o Vitória jogar. O Vitória não jogou mal só por conta da fragilidade técnica dele, não. É porque o Náutico não deixou jogar. Concordo também que está faltando o último passo, a preparação para a finalização. Mas viu o Náutico mandando bola na trave, forçando o goleiro adversário a agarrar, a bola passando, raspando, e mais do que tudo, o Náutico acabou a partida em cima do Vitória. Por isso que eu faço esse adendo, eu vi essa evolução e a tendência é que cresça.
Quer dizer que a função de Dadá foi marcador, não vamos chamar de zagueiro, mas de marcador da saída de jogo do Vitória. Porque Dadá, eu não sei se eu estou com um grau de exigência muito elevado em ver repetições constantes de erros, ou a mesma coisa sempre, eu não vi Dadá jogar em nenhuma das duas partidas. Ele tem um receio de ir para a ponta esquerda, porque não consegue cruzar com a canhota, alguma coisa. Ele sai e vai para o meio, onde no meio já tem Jorge Henrique e o Jean Carlos. Quer dizer...
Mas é importante aparecer para dar apoio. Quando Jean Carlos estava no meio sozinho, ficava aquele buraco no meio de campo. E Dudu Capixaba, ele corrigiu isso, com essa movimentação de Eric e de Dadá. Eu gostei da movimentação dele. Claro que um jogador que entra agora está faltando algo a mais. Mas melhorou muito em relação quando tinha, por exemplo, Thiago numa ponta e Eric na outra.
E Sport e Santos jogam hoje, 7h15 da noite na Ilha do Retiro. Começar por você, Carlyle, que será o comentarista da partida hoje aqui na Rádio Jornal. 3 alterações se apresentam aí para o time do Daniel Paulista, né? Na lateral esquerda, o Juba deve ganhar a posição do Sander. No meio campo, o Ricardinho, que entrou no segundo tempo, no domingo contra o Atlético Goianiense, deve ganhar a vaga do Betinho. E tem uma forçada, que é o acordo Sport e Santos. O Venuto é do Santos, aí você não coloca para jogar contra mim, só depois, contra contra quem está emprestando, você não bota para jogar. Então temos aí essas mudanças no time do Sport para hoje à noite. Como é que você observa aí o time do Daniel Paulista, Carlyle?
E esse pode ser o grande problema, Haroldo. O Sport, não que tenha encaixado com a entrada do Venuto, mas é um jogador que melhorou a questão ofensiva. É um jogador, um dos poucos no Sport, que vai para um contra um. Na Série A, mais ainda do que Série B, é muito mais fechado, porque a marcação é mais forte e é mais veloz. Os zagueiros são mais fortes e mais velozes do que numa Série B. Então, para um atacante, para romper essas linhas, ele precisa ser realmente habilidoso, ou então um time ser bem treinado taticamente para poder romper essas linhas com tabelas. E Venuto vinha fazendo isso. O substituto dele, Rafael, era lateral direito. É verdade que ele ajuda Patrick também é um jogador que apoia bastante, ele ajuda nessa contenção, nessa recomposição defensiva, mas ele ainda tem certa dificuldade para apoiar. E a Série A é outro nível. É bom lembrar que ele teve pouca participação em campeonato pernambucano ou regional, e está logo recebendo essa chance num campeonato brasileiro. A questão de Ricardinho, ele dá um peso maior na marcação do que Betinho, que estava falhando demais. E Sander, eu não tenho essa certeza que se ele vai com o Juba mesmo na vaga de Sander, porque mesmo sabendo que Sander tá bem abaixo, até do próprio normal dele, que já era um pouco abaixo em relação à Série A, Juba também, a exemplo de Rafael, é mais verdinho, ele sobe mais, ele apoia mais, mas não marca tão bem. E do outro lado, você vai ter um Santos que tem ponteiros da qualidade do Marinho e de um Soteldo, né? Então, o Santos é um time que joga, e com o Cuca principalmente, ele joga com um falso 9, aliás, um pernambucano, né? O Caio cria, não cria daqui, é cria do próprio Santos, foi muito cedo, com 10, 11 anos, e é um jogador que era tido como joia, é tido como joia até hoje, um jogador que acho que ele fez, tem 18 ou 19 anos e já tem gigantes europeus como a Juventus que querem ele, mas é um jogador que não fica na área, né? Então ele vem fazer o papel de pivô fora da área e abre muito espaço para Marinho e Soteldo. O Sport tem que ter muita atenção nessa movimentação.
Tem um zagueiro do Santos que jogou no Santa Cruz, né? O Luan Pérez, né? Passou no Santa Cruz em 2016, é verdade. Bom jogador. Fez 17 jogos com a camisa do Santa Cruz. Aí depois foi para o RB, Brasil, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, até chegar ao Santos depois de vir do...
E aqui era muito criticado, né?
É verdade.
Era muito criticado. Para você ver. Marinho era muito criticado aqui, Luan Pérez, quem mais? Rony... Onde os três estão?
Sassá está no Coritiba, Sassá, né?
Aliás, o Coritiba demitiu o treinador, né? 4 derrotas aí no Brasileirão.
Mas... tá vendo? Vai ver que pode Barroca. Até vir atrás de Dalpozo.
Eduardo Barroca. Muito bem.
Demitiu o supervisor também. Foi embora.
Pode até vir atrás de Dalpozo, Coritiba. Vocês não me ouviram falar, não?
Mas ele tem um contrato com o Náutico.
Ah, é mesmo? Esqueci.
Ô Ralf, e aí, o Sport para hoje contra o Santos, apostando no Rafael, esse garoto, o garoto Rafael, como o Carlyle já falou, está sendo lançado numa primeira divisão. Pensa no tamanho do desafio, né, Ralf, jogar aí entre essas feras.
Mas o garoto foi um destaque no jogo contra o Ceará. Ele jogou, ele fez uma triangulação, participou da triangulação pelo lado direito, quebrando a última linha. E ele não vacilou.
Mas contra o Vasco ele foi muito apagado, Rafa.
Foi, sim, mas estou falando que ele teve um momento. Por isso que se acredita, porque quem já fez tem capacidade de fazer de novo. Então você não vai lançar jogador se não der chance. Tá certo que se tivesse aí o experiente jogador que o Sport emprestou ao Santos, ele jogaria, ele já é o titular. Mas não tem que dar fogo ao garoto. Ele... fez, eu estava falando, jogou bem com o meio campo, que no caso o Jonathan Gomes apoiava, ancorava aquela triangulação do lado direito com ele, com o Patrick, e ele fez o papel de ponta naquele jogo, satisfazendo a exigência do treinador, porque inclusive no final o Daniel chegou a elogiá-lo. Então ele vai, deve ser ele que vai ocupar aquela ponta direita, jogando em casa de novo, assim como o Ceará era um grande desafio, porque vinha do título da Copa do Nordeste, o Santos também é, apesar de que o Santos tem a mesma campanha do Sport, mas reconhecidamente tem jogadores talentosos e um ataque rapidíssimo, esse ataque do Santos. Então tem que considerar isso. Mas aí eu entro na história. O Sport, quando pegou o desafio, todo mundo estava dando favoritismo ao Atlético de Goiás, muito acima até do necessário. O Sport foi lá, encarou o Atlético, segurou ele, construiu um placar. Um jogo que ele atuou bem, segundo tempo, inclusive. Então, eu vejo contra o Santos essa possibilidade do Sport jogar bem. O time do Sport já está mais entrosado, mais maduro. Daniel já está sabendo quem rende, quem não rende. Do jogo passado, ele botou o Ricardinho, jogou mais que Betinho. Então, automaticamente, eu acho que aí ele já tem uma definição para esse meio campo, para quem vai jogar com o William Faria na cabeça de área. No caso que o Carlai estava falando aí do Juba, eu concordo que o Sander, para segurar o Marinho, é um jogador já tarimbado, e o Marinho é muito rápido também, é um jogador que faz gol, que realiza. Então, aí o treinador tem que esquentar a cabeça. Mas é outro que merece também sequência no time do Sport, ou seja, com mais presença do que seria normal, porque quando ele entrou no lugar de Sander, o time do Sport cresceu do lado esquerdo. Sander não estava bem na partida, fez o primeiro tempo, ele entrou no intervalo, foi um jogador que foi para frente, cruzou, bateu falta, escanteio, mostrou-se desinibido o Luciano Juba. Então, são jogadores da base do Sport que vingaram, que estão crescendo, que eu acho que precisa de chance e confiar. Pelo menos no jogo em casa, tem que botar ficha no taco dos garotos. E o Santos é perigoso, mas o Cuca deve estar pensando que o Sport também é muito perigoso, principalmente depois que ele viu o jogo com o Ceará e o jogo contra o Atlético de Goiás.
Aliás, o Palmeiras conseguiu um bom resultado ontem, né, em Curitiba, e o gol do Rafael Veiga no final, lembraram do Cuca Ball, né? A cobrança de um lateral e a bola foi para a área e o Rafael Veiga fez 1-0 lá para o time do Palmeiras, ganhando um jogo muito disputado lá em Curitiba. Vitória de Vanderlei Luxemburgo.
E ruim, viu?
O jogo estava 0-0, não estava muito legal, não. Agora, ô Roberto, eu vejo um grande desfalque no time do Santos, o goleiro Vladimir. Esse goleiro já foi cotado para a seleção brasileira. Ele não foi convocado e aí dizem que ele ficou meio desmotivado, teve algumas atuações apagadas, mas me parece um dos melhores goleiros aí em atividade. Ele não teve um ano muito bom no ano passado, não foi espetacular, esplendoroso como ele vinha sendo, e disseram que houve uma injustiça por parte do Tite, que deveria ter dado uma chance para o Vladimir, mas me parece um grande goleiro, mas ele está fora hoje.
Mas tu goleiro só não, qualquer jogador tem fase boa e fase ruim, e o goleiro também tem fase boa e fase ruim. São goleiros experientes, acostumados ali, porque o futebol de São Paulo tem uma diferença muito grande para o nosso aqui. Lá tem um campeonato paulista que é exigente. Os times do interior, eles fazem boas campanhas, boas contratações e encaram os clubes grandes, não digo taco a taco, mas eles encaram quase assim. Então eu acho que o Santos, ele sempre teve bons goleiros e acredito que o jogador que entrar... Quem é que vem jogando? Quem é o titular hoje do Santos no lugar do
Quem do vai Vladimir? Jogar é o João Paulo.
João Você Paulo. Tá falando goleiro ou João Paulo?
É o segundo, é o terceiro?
É da base,
É da base, né?
Tem zagueiro também, Lucas Veríssimo, que não vai jogar.
São dois desfalques que o Santos tem.
O goleiro, pra se destacar, tem que o ataque adversário ser bom e chutar muito, né? Vamos torcer pro ataque do Sport se destacar e chutar muito hoje para testar esse goleiro.
Vocês conhecem todo mundo. O time que vai para campo é João Paulo, Pará, Alex, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches. Aí o ataque é rapidinho. Marinho, Caio e Soteldo. Soteldo é elétrico.
É porque os dois ponteiros, eles têm a capacidade de definir, né, as jogadas.
Fazem muito gol.
O Soteldo faz gol e o Marinho tá aí na artilharia.
Fazem muitos gols. Eles não ficam limitados a puxar a bola e chutar nas costas do zagueiro ou levantar para cabecear, para alguém cabecear. Eles entram e chutam.
Eles jogam.
É o que a gente tá falando aí dos dois atacantes de beirada do Náutico. Que eles precisam ser mais agressivos, jogar para cima, jogar para frente, jogar para entrar na área, jogar para ir à linha de fundo. Então eles fazem isso no time do Santos. Vão para cima e chutam pro gol, mas muitas vezes, não é uma vez perdida não. Então, a gente já sabe dos perigos. É preciso boa marcação.
Agora, Carlyle, a gente fala muito desse início de Brasileirão, aí vamos pegar alguns resultados. O Atlético Mineiro realmente se destacou. Aí ontem já tropeçou. O Flamengo começou balançando. Ontem um empate com o Grêmio, já tem gente discutindo aí, pênalti ou não pênalti, era para ter perdido do Grêmio com o gol lá do PP. Tá muito igual, Carlyle, esse começo aí. Claro, quem tem elenco consegue se destacar pela qualidade individual. Aí você tem um jogador que está em grande fase, como, por exemplo, o próprio Marinho do Santos. Ele faz muitos gols. Mas num nível geral assim, se a gente pegar, não tem muita disparidade técnica, não?
Tem, Haroldo, mas se lembra que a gente vinha conversando sobre isso? Depois de 4 meses de paralisação, é inevitável que as equipes voltem um pouco mais equilibradas, né? Você vai ver nessas 10 primeiras rodadas, você vai ver líder tropeçando, lanterna ganhando. Quem se preparou melhor, quem conseguiu fazer uma espécie de uma bolha, e assim, não apenas com contratações, reforços, que é o caso do Atlético Mineiro, mas o Inter, que manteve a base, voltou um pouquinho antes, a tendência é eles começarem na frente. O Atlético Mineiro, mesmo ele perdendo ontem, mas foi um jogo de ataque contra defesa, o tempo todo. Botafogo foi todo para trás e conseguiu vencer. Ainda bem que esse futebol reativo está diminuindo. A tendência agora, sem torcida no estádio, o visitante não fique só fechadinho lá atrás, não. Foi o que o Sport fez contra o Atlético de Goiás, foi o que o Náutico fez contra o Vitória, e o Atlético Mineiro está jogando dessa forma, está jogando um pouco mais para frente. Mas, claro, nesse início de competição vai ter tropeço. Bragantino perdeu do Bahia, foi lá, já venceu do Fluminense. Tá tão igual que o Sport está na 14ª colocação. Se ele empatar, ele fica entre os 10. Se ele vencer, ele entra no G4. Então tá muito perto ainda, não apenas por ser início de competição, mas por ser início de competição durante uma pandemia.
E tem clube que só fez 2 partidas, caso do Vasco, do Bahia. O Vasco é terceiro colocado, com 2 jogos.
Tá tudo muito cedo, essa é que é a verdade.
Eu agradecer aqui ao Magno, da Ibiribeira, que fala realmente que foi o Vanderlei. Viu, Igor Moura? Você me ouviu e não me corrigiu. Vamos se ligar aí.
Vanderlei?
O Vanderlei, que foi pro Grêmio, é que é aquele goleiro mais badalado que ia pra seleção. Tá. Os nomes é que eu me confundi. O Vladimir, não é o Vladimir. O Vladimir do Santos é um bom goleiro também, mas foi o Vanderlei lá atrás, que estava num grande momento e acabou não sendo convocado. Muito obrigado, viu, Magno, aqui pela mensagem.
E foi contratado pelo Grêmio justamente para sanar o buraco do Grêmio, né? O Grêmio tinha Paulo Victor, que falhou bastante. O Grêmio não teve voos mais altos porque não investiu no goleiro, e agora investiu.
É verdade, eu me confundi nos nomes aqui. Obrigado, Magno. De volta aqui no Jornal, para fechar o assunto é futebol, o segundo tempo de hoje, que é dia de futebol. Teve futebol todo dia essa semana, né? Teve terça, teve ontem, hoje tem. Hoje tem Sport Santos, com Alexandre Costa, Carlyle Paes Barreto, Igor Moura, Marcelo Araújo, acompanhando tudo para você. E o jogo é cedo, 7h15 da noite. Você vai ouvir o primeiro tempo no AM da Rádio Jornal, 780, e na internet. O segundo tempo já no FM 90.3 e na internet. E na internet você vai ouvir o jogo inteiro. Lá não tem parada para Voz do Brasil, ok? Então, primeiro tempo é no AM, segundo tempo no FM. E o jogo inteiro também está na internet para você que nos acompanha nos aplicativos ou no site da Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.